que as cartas estão todas mesmo fora do baralho. Hoje estamos todos à distância, mas sempre ligados e tão, mas tão perto do dia em que tudo se decide, ou talvez não. As eleições legislativas deste domingo, 30 de janeiro de 2022, são das mais renhidas da história da democracia portuguesa. As sondagens dão PS e PSD taco a taco, mas também há grande competição para o terceiro lugar. Estamos no último dia de campanha eleitoral e há tanto para analisar. Susana Peralta, colunista do Público, Luísa Guiar Conraria, que escreve para o Expresso, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, os dois colunistas aqui do Observador. O debate hoje promete e bastante. Eu sou a Vanessa Cruz. Vamos a isto? Naipes primeiro, como sempre. Luís Guiar Conraria, começamos por ti. Trazes copas para a incerteza eleitoral destas legislativas.
É verdade, é verdade. Eu gosto, realmente as eleições são naturalmente muito mais engraçadas e uma pessoa empenha-se muito mais e vê mais debates quando de facto há incerteza e não sabemos quem vai ganhar. Portanto, esse lado por si só é bom, digamos, o lado da festa, mas é mais do que isso. Eu acho que mesmo para a democracia, aquele sentimento que houve durante muito tempo de que o PS ganhava sempre isto, ainda agora que tinha o apoio da esquerda, até se foram buscar umas declarações de há 10 ou 20 anos de Miguel Esteves Cardoso num programa de televisão que andou uma coisa que andou a ser partilhada nas redes sociais, onde ele dizia: quando a esquerda for inteligente, nunca mais saem do poder. E este sentimento de inevitabilidade em que já se falava da México, mexiquinas. Desculpem, desculpem a palavra estar.
Mexicanização.
Obrigado, obrigado, obrigado. Do regime português era uma coisa preocupante e pessoas um bocadinho mais velhas, como nós, como eu, a Susana e aqui o João Marcos de Almeida, somos, lembramos-nos do tempo de Cavaco Silva e eu, que era de uma família de esquerda, e sou, quer dizer, a minha família ainda é toda de esquerda, lembro-me como nesses anos em que havia as maiorias absolutas de Cavaco Silva, a determinada altura, ali ao fim de 6, 7 anos, respirava-se também um sentimento de inevitabilidade, que seria impossível tirar o PSD do governo e, portanto, que isto já não era bem uma democracia. Aliás, a expressão ditadura da maioria apareceu nessa altura. E, portanto, é bom saber que não há governos eternos e que aquilo que era eterno, aquilo que parecia eterno há 2 ou 3 anos, de repente desapareceu. E se ganha quem ganha neste domingo, não é? Quer dizer, se o PS ganhar com maioria absoluta, quer dizer, me parece absurdo, mas admitindo, pelo menos para já este sentimento de que as eleições estão pré-decididas acabou. Isso é bom.
Quer dizer que a democracia está viva e bem viva.
Sim, é muito importante isso.
Jorge Fernandes, tu tens ouros aqui para o que classificas de maleabilidade pós-eleitoral do PS
Sim,
e de António
eu queria.
Costa.
Sim, claro. Desta vez sem ironia nenhuma. É um elogio vindo do coração, verdadeiro. Acho que eu quero, o Luís disse, eu quero sublinhar absolutamente. Acho que estas eleições mostram que a democracia portuguesa, apesar de ter alguns problemas, está viva e recomenda-se que, apesar de tudo, o voto ainda continua a ser a arma do povo, não é? E relativamente à maleabilidade de António Costa, na pr a primeira semana de campanha, penso que, enfim, penso que neste momento ele próprio admitiria isso, foi uma semana má, em que basicamente ele jurava que era a maioria absoluta ou nada. No entanto, esta segunda semana, penso que manifestamente foi melhor para António Costa e para o PS. Aliás, os primeiros 3, 4 dias da semana foi interessante porque o PSD, pelo menos na minha perspectiva, desapareceu um bocadinho da campanha. Isto é, enquanto na primeira semana conseguiu ir marcando a agenda e conseguiu ir, digamos, falando de alguns temas que lhe interessavam, etc., nesta segunda semana, especialmente no início da semana, o PSD limitou-se, digamos assim, no fundo, a reagir aos temas que o Partido Socialista ia lançando. Mas agora, relativamente à questão do cenário pós-eleitoral e da maleabilidade de António Costa, portanto, depois de ter abandonado a ideia da maioria absoluta, enfim, até porque a sua posição relativa no mundo era evidente que não a teria, não é? António
E as
Costa veio
últimas
esta.
sondagens vieram mostrar que António Costa, Enfim, teve que fazer ali uma espécie de pirueta.
Sim, claro, claro, claro. Portanto, António Costa veio dizer que falará com toda a gente menos que o Chega. O que é perfeitamente natural, o traçado da linha vermelha que o Chega, eu acho até saudável, e o PSD já fez o mesmo, de resto, e portanto acho que traçar a linha vermelha que o Chega é bom para a democracia portuguesa. No entanto, eu queria aqui deixar uma nota sobre a questão da possibilidade de António Costa falar com todos os partidos da extrema-esquerda, do Bloco de Esquerda, do PC, até à Iniciativa Liberal, ou ao CDS. O CDS ainda existia quando chegámos a domingo. Na ciência política nós aprendemos que existe sempre uma dimensão estratégica e uma dimensão programática nas coligações ou nas negociações dos parlamentos. Os partidos tendem sempre a negociar aquilo com aqueles que estão mais próximos ideologicamente. Eu acho interessante que António Costa diga que está igualmente disposto para negociar com a TAP, por exemplo, a TAP, com o Bloco de Esquerda e com a Iniciativa Liberal, ou os impostos. E claro que, enfim, alguém poderia argumentar que falaria com diferentes partidos sobre coisas diferentes, o que na prática tornaria o PS o partido pivô cuja posição acabaria por determinar as políticas públicas. No entanto, é interessante que Augusto Santos Silva esta semana veio falar do acordo de cavalheiros entre PS e PSD, o que eu acho muito importante, e tenho pena que o dito acordo de cavalheiros, no fundo, que é o retomar do que é a normalidade do centro na democracia portuguesa, para muita pena dos extremos, do Chega, ou do PCP e do Bloco de Esquerda, e tenho pena que tivéssemos que esperar seis anos e um pântano político para António Costa colocar sequer a hipótese de recentrar a sua política e de recentrar o PS para o lugar, de resto, onde o Dr. Soares, e bem, sempre o havia colocado desde o início da democracia. Isto mostra, acho eu, a inexistência de convicções por parte de António Costa. Portanto, ele não o qual se apenas se preocupa com a sua sobrevivência política imediata. Quer dizer, há sempre a hipótese mais cínica de que as eleições tenham sido provocadas pelo PS para enfraquecer a esquerda e ter uma posição negocial mais forte. Mas quer dizer, acima de tudo, António Costa, desde 2015, que é primeiro-ministro, se a concretizar-se o cenário que se pensa para domingo, ele já disse tudo e o seu contrário. Já disse em 2015 que só negociava à esquerda e só fazia acordos com a esquerda. Em 2019 moderou e já não fez acordos com a esquerda e pontualmente fazia acordos com o PSD, e agora já faz acordos com todos e é o regresso do Centrão. Portanto, as motivações dele e as convicções políticas e as posições que ele deveria ter, porque a questão estratégica é importante, mas acho que a questão estratégica deve ser sempre guiada por algum tipo de posicionamento e por ideias sobre o que deve ser o futuro do país. E acho que esta evolução da mesma pessoa ao longo das três eleições mostra bem a ausência de motivações e de posições políticas e a total maleabilidade do partido.
Jorge, estás a deixar aqui o Luís Aguiar Conraria a querer usar um trunfo.
Claro!
Queria só chamar a atenção para duas coisas. Eu estou genericamente de acordo com o que disse o Jorge, exceto, há aqui um ponto que é este. Sim, é um acordo de cavalheiros. Espero... Há um grande risco, não é? Há um grande risco que é o trazer de volta o Bloco Central de Interesse a Portugal, não é? Que também é uma das causas, penso eu, da estagnação do nosso país. E, portanto, esse perigo também existe. E não é simplesmente viabilizar o governo do outro partido para evitar que os extremos o influenciem. Há, de facto, aqui uma rede de interesses associada ao centro político em Portugal que pode vir a ser exacerbada com isto. Portanto, há esse perigo. Essa era uma nota que queria deixar. Outra nota é que eu acho que aqui o Jorge, mais uma vez, e penso que não é a primeira vez que o faz no programa, fala como se estas características que ele imputa ao PS e António Costa fossem só António Costa, fossem só ele. Não, lamento, isto aplica-se a todos, isto faz parte do jogo político. Basta ver o acordo a que se chegou nos Açores. Lamento, quando há a possibilidade de chegar ao governo de alguma forma, eles esforçam-se por chegarem e o António Costa realmente sacou há seis anos um coelho da cartola de que ninguém esperava.
Ficou mas com esse rótulo de querer estar no poder a todo custo.
Mas não venham dizer que os outros não fazem o mesmo, e não fizeram isso antes porque não precisaram e porque não se lembraram.
Mas eu posso, deixa-me só uma coisa.
Diz isto, Zana.
Quer dizer, estar no poder a todo o custo é uma coisa que faz sentido. É para isso que as pessoas que estão na política, porque têm ideias que querem implementar para o país, nós podemos achar que umas são, eu certamente acho que umas são melhores e outras piores, mas eu acho normal, porque sem poder eles não conseguem implementar a sua agenda. Portanto, isso também não devemos ter uma visão manicaísta de um político que está no poder. Isso é o
objetivo. Não, de maneira nenhuma. Deixa-me só...
Só mais uma coisa. É que o Costa está no centro disto tudo. Portanto, é normal que seja ele que tem mais possibilidades de ter uma geometria mais variável de coligações. E portanto, quer dizer, eu não lhe atribuo assim um caráter malévolo dele ter essa maleabilidade toda. Acho que isso é normal.
Eu só quero dizer duas. Uma coisa muito rápida. Bem, em primeiro lugar, o Bloco Central de Interesses existe sempre em Portugal, seja o PS no poder, seja o PSD, estejam os dois juntos, os dois separados. Portanto, o Bloco Central de Interesses é uma coisa que é independente dos dois estarem ou não no poder. E, por outro lado, é verdade que e sabemos isso, quer dizer, de muito trabalho feito sobre isso, que os partidos e os políticos querem ganhar eleições, mas sabemos também que os eleitores penalizam os políticos quando existem mudanças de posição que são percepcionadas como em terceiras, digamos assim, para usar uma expressão mais popular. E, portanto, o
já
que eu acho interessante...
Tempo,
é que...
também na segunda parte, para depois pensarmos sobre quem pode vir ou não a ser penalizado, vamos dos ouros do Jorge, e que suscitaram aqui alguma discussão, para as espadas do João Marques de Almeida. E, João, falámos aqui na maleabilidade pós-eleitoral do PS, o PS que acabou por ver nesta segunda semana de campanha eleitoral uma entrevista de José Sócrates na CNN, e as suas espadas vão precisamente para isto.
Sim. Olá, Vanessa, à distância hoje.
Olá.
E aos outros todos, também estamos todos à distância, que é uma coisa horrível, aliás. Espadas para o Sócrates. O Sócrates é outra coisa horrível da semana que acabou. Dois pontos muito rápidos. Um, obviamente, que o Sócrates deu aquela entrevista com o cinismo que o caracteriza, com o objetivo político, que era impedir a maioria absoluta do PS. Ele, obviamente, que quer continuar a ser o único líder do PS que teve uma maioria absoluta, e não quer nada que o Costa tenha maioria absoluta. Aliás, parece, obviamente, que não é o Sócrates que vai impedir a maioria absoluta do PS, mas parece que é simbólico que, depois da entrevista, o próprio PS percebeu que não iria ter maioria absoluta. Portanto, a entrevista foi no final da primeira semana da campanha. Mas para mim,
e António
o pior
Costa
daquela
diz que não
entrevista...
teve oportunidade de a ver.
De facto, não, óbvio. Nós só sabemos duas coisas, Vanessa: que ele disse que não teve oportunidade de a ver, mas que ele a viu. Não é? Ele não a quer comentar, mas obviamente que viu. Ele é profissional. Se ele não visse aquela entrevista, não seria profissional da política. Ele é um profissional da política, obviamente que viu a entrevista. Mas também compreendo que não a queira comentar. Em segundo lugar, e este é que é o ponto mais negro, mais espadas da entrevista, quer dizer, Sócrates dá uma entrevista aos portugueses, passados estes anos todos, a fazer-se de vítima de uma perseguição política. Ele falou como se vivesse num regime autoritário e foi perseguido politicamente, quer dizer, como se o comportamento dele não fosse altamente suspeito, como se não tivessem já havido vários juízes em várias instâncias. Ele ainda não foi julgado, portanto, a ser julgado tem que haver presunção de inocência. Mas vários juízes que pelo menos têm dito e confirmado que há indícios fortes que ele não cumpriu a lei, não interessa as razões, porque não cumpriu a lei, mas não cumpriu a lei. É óbvio que ele tinha um modo de vida muito estranho, que não é nada normal, quer dizer, se me quiserem apontar outro primeiro-ministro em Portugal que tem o modo de vida que Sócrates tinha depois de deixar a política, quer dizer, é estranhíssimo. Não é só o primeiro-ministro, quer dizer, é estranho. O governo dele teve coisas estranhíssimas, como o ministro Manuel Pinha receber um ordenado de um grupo privado, e um ordenado bastante elevado, aliás, segundo as notícias, cerca de 15
mil
euros.
Mas consideras, portanto, que José Sócrates e esta entrevista vieram mudar aqui um pouco o curso da campanha socialista?
Mudaram o curso. Não sei se mudaram o curso. O que eu acho, ele procurou isso. Agora, mais uma vez, o que eu acho é esta vitimização do Sócrates, como se vivesse numa ditadura, como se toda a gente o quisesse perseguir politicamente. Ele é vítima de tudo. Ele não tem culpa de nada. Não, ainda um primeiro-ministro, como nós sabemos, que lidava muito mal com a liberdade de imprensa, lidava muito mal com a separação de poderes, e é capaz ainda, passado estes anos todos, como se nós não tivéssemos memória, de nos vir dizer que é vítima, que é uma vítima.
João, eu estou a lidar mal com os tempos, já só nos falta aqui um minutinho e temos
não
que
tenho
refletir,
mais nada a dizer.
Temos tempo para refletir aqui com a Susana Peralta, que traz paus para o dia de reflexão.
Sim, na verdade nós podemos pensar no dia de reflexão, ou seja, podemos pensar se ele faz sentido em si. Será que para as pessoas refletirem têm de estar numa espécie de silêncio monástico a pensar em quem vou votar amanhã? E eu acho que provavelmente não. Mas além disso, já nem sequer, essa discussão na verdade já é extemporânea, porque hoje em dia esse dia de reflexão já não é de silêncio monástico. Começou, eu diria, já há mais de 20 anos com o advento dos jornais online, em que podia não sair em papel naquele dia, mas a pessoa obviamente tinha acesso aos sites dos jornais e podia ler. Hoje em dia, com as redes sociais, e por exemplo, no caso aqui do nosso Fora do Baralho, que normalmente vai para o ar também aos sábados às 10 da manhã, amanhã não vai estar no ar às 10 da manhã, para evitar, enfim, furar a lei do dia de reflexão, mas a verdade é que vai estar em podcast no site do Observador, e qualquer pessoa que queira a nossa ajuda para refletir na sua decisão no domingo, vai poder ir descarregar o podcast e ouvi-lo. E E ainda por cima, agora, temos mais uma razão para não ter dia de reflexão, que é termos voto antecipado. E bem, ainda bem que temos, é muito importante, ajuda as pessoas a ter mais flexibilidade para participar nas eleições. E, portanto, o dia da reflexão, que provavelmente já não fazia sentido, deixou sequer de ser um facto, porque, na verdade, a única coisa que serve é para calar as rádios e os jornais impressos, porque em todo o resto continua a haver informação e continua a haver debate à disposição das pessoas. E, portanto, de facto, era bom que, em alguma altura, nós deixássemos de viver presos a uma espécie de passado sem sentido e eliminarmos de uma vez este dia de reflexão completamente anacrónico do nosso quadro jurídico.
E uma vez na internet, para sempre na internet, já sabemos. Gostávamos, os cinco, de, por um truque de magia, conseguir adiantar o relógio já para domingo à noite. Estamos ansiosos pelas eleições legislativas. Para já, isso ainda não é possível, mas podemos debater aqui aquilo que pode vir a acontecer no dia 31 de janeiro, na segunda-feira, mas como prometido da primeira parte, sobrou-nos aqui ainda umas copas amorosas que a Susana Peralta quer atribuir a Francisco Rodrigues dos Santos. Vamos começar por aí, depois já vamos então aos cenários pós-eleitorais. Susana.
Sim, era para evitar demasiado fel, não é, relativamente ao dia de reflexão. Eu queria trazer depois aqui um apontamento fofinho, e o apontamento fofinho foi que o Francisco Rodrigues dos Santos ontem numa visita recebeu um elogio de uma senhora. Eu só gosto deste partido porque você é lindo, e acho que ela se chamava Julieta, e então em resposta o Chicão disse que era o D'Artagnan. Eu acho que ele queria dizer D'Artacão, verdadeiramente, porque quem tinha uma namorada chamada Julieta, além do Romeu, é o D'Artacão. Mas eu, como faço parte da geração D'Artacão, e por isso fiquei realmente entristecida. E queria eu também, e queria deixar aqui estes coraçõezinhos para esta história de amor entre o Chicão D'Artacão e a sua Julieta.
Muito bem, começamos a segunda parte muito carinhosos, e agora vamos olhar para as sondagens que não são tão carinhosas com o PS, vinham sendo nas últimas semanas, mas a verdade é que houve aqui uma reviravolta, podemos dizer assim. Jorge Fernandes, as últimas sondagens estão todas a dar na prática um empate técnico entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, apesar dessa ligeira vantagem que ainda vai haver para os socialistas. Isto quer dizer que tudo, mas mesmo tudo, pode acontecer no domingo ou na segunda-feira?
Sim, as sondagens mostram tudo rigorosamente empatado, e acho que quando o orçamento foi chumbado em novembro, não é? Ninguém esperaria que chegássemos a esta altura com este empate e com isto tudo tão, digamos, tão próximo do outro. E, portanto, está tudo empatado. Não só a decisão do partido mais votado, mas também mais duas decisões. Uma decisão para saber qual é o segundo patamar, digamos assim, entre a CDU, a Iniciativa Liberal, o Chega e o Bloco, E também, e isto é ainda mais interessante e curioso, a decisão sobre qual será o bloco mais votado. Portanto, porque poderíamos ter uma situação, no fundo, igual à de 2015, em que o PS ganha e o bloco da direita é mais votado, e vice-versa, em que o PSD pode até surgir à frente por muito pouco, e a esquerda tem maioria, o que traria... novamente, algumas, quer dizer, começaria a pôr algumas questões sobre a legitimidade política, enfim, no sistema político português, que, enfim, poderíamos falar um bocadinho mais à frente e também se isso for um cenário à vista. O resultado eleitoral, em minha opinião, dever-se-á, acho eu, à mobilização em primeiro lugar, e acho que neste contexto vai ser muito importante a distribuição geográfica dos votos. Penso que isto beneficiará, por exemplo, a Iniciativa Liberal e a CDU, que são partidos que tipicamente têm bases eleitorais geograficamente mais concentradas, e, portanto, a CDU, por exemplo, na Margem Sul, Setúbal, um bocadinho no Alentejo também, e, portanto, a CDU, penso que é em Lisboa também, naturalmente, e a IEL, pelo contrário, no Porto, em Lisboa, eventualmente em Braga. Por outro lado, penso que o Chega e o Bloco poderão ser os grandes perdedores pela sua nacionalização, isto é, por terem uma distribuição geográfica um bocadinho mais nacionalizada, por exemplo, olhando para os votos de Ventura nas últimas presidenciais, vemos que há votações interessantes do partido do Alentejo, em zonas mais rurais do interior, que serão, neste momento, completamente desperdiçados e não serão transformados em mandatos. Portanto, a percentagem que estamos a ver neste momento pode dar menos mandatos a André Ventura do que aquilo que nos poderia levar a pensar. E o contrário é verdade para a Iniciativa Liberal.
E já que falas do Chega, deixa-me, aproveito para ir aqui à Susana Peralta. Isto porque, como também dizia o Jorge Fernandes, há aqui uma luta muito renhida pelo terceiro lugar. O Chega chegou a estar durante semanas isolado no terceiro lugar, mas a verdade é que agora, durante a campanha eleitoral e depois dos debates, as sondagens têm mostrado que essa corrida para aquela que vai ser a terceira força política em Portugal pode ser aqui disputada por Bloco de Esquerda, Chega, CDU, Iniciativa Liberal, muito dependente também, lá está, desse poder do voto, da distribuição geográfica. Susana, isto pode ser determinante para a aritmética parlamentar e para essas negociações que vão ocorrer depois no dia 31, sendo que o Bloco já formulou, de resto, um convite.
Sim, a resposta à tua pergunta pode ser determinante, mas não tem de ser determinante, porque realmente o cenário de incerteza neste momento é tal que nós não podemos estar aqui, não fazemos ideia quem é que vai ser determinante. Mas eu devo dizer que a sondagem do ICS Isqueté, que foi publicada hoje, tem 1.003 entrevistas presenciais, portanto é uma sondagem, vamos dizer, sólida do ponto de vista estatístico, e quando eu vou ver o intervalo superior, portanto, qual é o máximo de deputados que saem desta sondagem, para o PSD são 101, para a Iniciativa Liberal são 13 e para o CDS é no máximo 1. Ora, isto dá, e isto é o cenário mais otimista e por isso bastante provável, porque tinham que estar todos os partidos de direita, excluindo o Chega, encostados ao seu limite superior, mas mesmo com este cenário extremamente otimista para a direita, dava 115 deputados, segundo esta sondagem do ICS Isqueté. Portanto, não chega. E, ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, neste cenário, o Chega seria determinante, ou então, claro, há sempre aqui a possibilidade do PAN, que foi um partido que, enfim, ofereceu a sua disponibilidade para viabilizar soluções de governo, tanto do PS como do PSD, desde que a sua agenda ambiental tivesse devidamente refletida no programa, o que faz todo sentido, o que é uma reivindicação perfeitamente razoável. E, portanto, vai depender, porque de facto há imensa incerteza. Se nós formos ver qual é que é o intervalo menos otimista para o PSD, não é? Portanto, mas no intervalo menos otimista para o PSD, aí também o mais provável, aí é o PS o mais votado e, portanto, aí inverte-se a situação. Portanto, fica, não é um exercício, vamos dizer, menos interessante de fazer, mas seja como for, o cenário menos otimista para o PSD dá 87 deputados ao PSD e depois daria 7 à Iniciativa Liberal e ao CD, e o CDS nessa altura desaparece, não tem deputado nenhum. Portanto, aqui teríamos 94 deputados à direita, mas aqui já seria muito improvável que a solução de governo a encontrar fosse à direita. Mas seja como for, eu julgo que nós vamos estar numa situação necessariamente em que Rui Rio, caso seja o partido mais votado, enfim, caso venha a formar uma solução do governo, estará dependente ou do Chega, ou do PAN, ou de facto de um apoio de maior, mais ou menos parlamentar, enfim, mais ou menos formal, do PS para conseguir governar. Portanto, não parece que vá haver aqui milagres, de acordo com esta sondagem que saiu hoje.
João, quer dizer que a Tónia Costa acaba por ter alguma razão quando diz que Rui Rio está refém do Chega?
Não, não tem razão nenhuma. É muito simples. Se o PSD ganhar as eleições, António Costa disse que se demite. Se o PSD ganhar as eleições e fizer um governo minoritário com o CDS e com o Iniciativa Liberal, que pessoalmente para mim era a melhor solução que podia sair destas eleições, António Costa é muito simples. Se o Chega é uma ameaça tão grande à democracia portuguesa, é um partido fascista e o PS perde as eleições, simplesmente deixa passar o governo do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal. Porque esta história de pôr o PSD refém do Chega é, voltamos ao tema do Luís, na primeira parte, da mexicanização da política portuguesa. Ele foi o PSD refém do Chega para impedir que a direita volte a governar em Portugal. E temos sempre governos de esquerda. Porque o PS, na prática, é o maior aliado do Chega. O PS é o partido que tem mais interesse, que o Chega tenha uma boa votação. Não, o PSD, seguramente. Pergunta ao Rui Rio e ao António Costa qual dos dois é que quer que o Chega tenha 10% de votos. A ver qual é a resposta. Não há o Rui Rio, seguramente.
O Jorge Fernandes quer aqui assistir-te.
Portanto, não, mas eu quero acabar. Eu quero acabar até por causa de um ponto, muito rapidamente, e depois passo logo a palavra ao Jorge, que ultimamente tem aparecido no debate também por causa do Chega, que é o PS, a falar do exemplo alemão, da CDU, que recusou alianças com o AfD. É verdade, recusou, tem toda a razão, embora não vamos discutir agora, eu acho que há uma diferença substancial entre a AfD e o Chega. Mas deixando agora isso de parte. Mas o que ninguém diz em Portugal, e obviamente que o PS não diz, e infelizmente o PSD e o CDS e o Liberal não sabem dizer isso, não sei porquê, andam distraídos ou são ignorantes, é que o SPD também faz uma linha vermelha com o Die Linke, com o Partido de Esquerda na Alemanha, que é uma mistura de bloco com o PCP. O Die Linke é uma espécie de uma fusão entre o antigo Partido Comunista da RDA com um partido da parte federal, que era uma espécie de bloco de esquerda. O Die Linke, aliás, senta-se no Parlamento Europeu na mesma bancada que o PCP e o Bloco de Esquerda. Estão todos juntos na mesma bancada. O SPD também põe essa linha vermelha. Porque é que em Portugal são o exemplo da CDU e a linha vermelha, o AfD, é que é relevante. A linha vermelha que o SPD, o Partido Socialista da Alemanha, põe em relação ao Die Linke já não é relevante. Em 2005 e 2013, a CDU ganhou as duas eleições sem maioria absoluta com os liberais. O SPD teria maioria absoluta com o Die Linke e com os Verdes. E mesmo assim não fez governo porque põe a linha vermelha em relação ao Die Linke. Ou seja, o líder do partido que apareceu recentemente a apoiar António Costa numa campanha, um vídeo, é líder de um partido que recusou a geringonça na Alemanha duas vezes, recusou fazer o que António Costa fez em 2015. E ninguém diz isso aos socialistas. Eles só falam da linha vermelha entre o CDU e a AfD. Ninguém fala em Portugal da linha vermelha que o SPD mantém com o Die Linke.
Mas se tivesses de apostar a tua melhor carta, usando aqui a terminologia do nosso programa, o que é que vai acontecer no dia 31?
Não faço a mínima ideia.
António Costa não pode querer manter-se no poder a qualquer custo?
Não faço a mínima... isso... é difícil, quer dizer, a história mostra que António Costa faz tudo para chegar ao poder, como mostrou em 2015. Por outro lado, ele disse que se demitia se o PS ficar em segundo lugar, se perder as eleições. Portanto, eu acredito que António Costa não está a mentir e que se demite. Não posso garantir. Mas acho que é o mais provável, se o PS perder, que ele se demita mesmo. Agora, o que eu acho é que também se está a verificar, já na segunda semana de campanha, sobretudo nos últimos dias, a reconstrução da geringonça. Há um namoro claro, outra vez, entre o PS, o Bloco e o PC. A geringonça está-se a reconstruir nas ruas da campanha. E se isso acontecer, é caso para perguntar duas coisas. Primeiro, aquele orçamento que António Costa mostrou cheio de orgulho no debate com o Rui Rio vai desta vez ser aprovado pelo PC e pelo Bloco? E segundo, se sim, para que é que foi isto tudo? Para que é que tivemos eleições e para que é que aconteceu isto tudo?
Uhum. Jorge Fernandes, muito rapidamente, querias assistir?
Um minuto, nem isso. Bem, eu quero concordar com o João plenamente na parte de que em que diz que quando existem partidos que são considerados ameaças à democracia liberal, não compete apenas a um dos partidos, digamos, do mainstream, ser, digamos, a linha vermelha para esse partido, e que se o PS está assim tão preocupado, o PS e a esquerda e todos os outros partidos estão tão preocupados com o Chega, e eu acho que é motivo para ter preocupação com o Chega, pessoalmente, acho que é um partido que não faz falta à democracia portuguesa, e portanto é uma tarefa comum de toda a gente que se importa com os valores da democracia liberal, digamos, fazer uma linha vermelha com o Chega. Aliás, o SPD fez isso na Alemanha, com custos eleitorais fortíssimos para o próprio partido, apoiou a CDU e foi fortemente penalizado por isso. E, portanto, eu acho que é importante que o PS esclareça cabalmente se vai ou não, portanto, num contexto em que o PS tem um PSD tem uma minoria, não obrigar o PSD a ficar nos braços do Chega, que era aquilo que a Susana estava a dizer, e bem, não é?
E voltando aqui aos indicadores que temos neste momento, que são as sondagens, Luís, tu coordenaste cientificamente aquela que é chamada a sondagem das sondagens. Queres explicar as principais conclusões à data de hoje e como é que elas nos dão uma noção mais aproximada do que pode ser a realidade domingo à noite?
Olha, quero sempre responder às suas perguntas, mas antes queria arriscar e voltar a dizer a palavra que há bocado não consegui dizer, ok? Estive aqui a treinar em off, em voz alta, mas em off,
força,
para ver se consegui dizer, ok?
Estamos
mexicanização.
Contigo.
Ok, obrigado.
Muito
mexicanização
bem,
do regime.
Lindo, okay? Mexicanização.
Do... É, eu escrevi aqui com as sílabas separadas e tudo, pá, aqui à frente.
Fantástico.
Do meu ecrã. Ok, muito obrigado. Não, em relação à sondagem das sondagens, quer dizer, coordenação científica, isto eu não quero ser tão cagão, desculpem a expressão, quer dizer, isto é uma forma de juntar...
Com essa já não te enganas, não é? Essa não é como mexicanização, sabe, está a primeira, cagão.
Muito bem, são só duas sílabas. Isto é basicamente um método de fazer uma média ponderada de todas as sondagens que saíram até agora. E digamos que alguém que pegasse nas sondagens e calculasse uma média de todas as sondagens que foram feitas até agora, dando um peso maior às mais recentes e dando menos peso às mais antigas, vai ter resultados muito parecidos com os que nós temos. Agora, claro, ao fazer isto com métodos estatisticamente mais já apurados e já trabalhados, permite-me também construir intervalos de confiança e fazer esse tipo de análise, que com uma simples média também seria possível fazer, mas com menos rigor. A grande vantagem desta abordagem é precisamente a de evitar todo o ruído que existe à volta das sondagens. Porque quando uma sondagem dá um valor muito alto a um determinado partido, muito alto em relação ao que era a tendência anterior, isso pode acontecer por dois motivos. Ou porque as pessoas mudaram mesmo de opinião, e portanto há uma alteração da opinião pública, ou simplesmente por mera questão a mostrá-la, a mostra naquele dia calhou ter mais gente daquele partido, pode perfeitamente acontecer.
Vamos só aqui aos números, só para as pessoas ficarem com uma ideia, quem não sabe, esta sondagem das sondagens foi feita para a Renascença, dá 36.02 ao PS, ao PSD 32.3, depois temos o Bloco com 5.8, Chega muito lá perto também, e a CDU 5.2 e a Iniciativa Liberal com menos de 5%, mas praticamente nos 5%.
Mas esses todos...
3.6 para o PS.
Em relação à luta pelo terceiro lugar, o intervalo de confiança come todas essas diferenças. Portanto, claramente diz-nos que a luta pelo terceiro lugar está completamente aberta. A não ser que haja algum voto escondido e pode haver uma espécie de espiral do silêncio em torno, imagino eu, que do Chega, em que as pessoas tenham vergonha de dizer que votem no Chega e, portanto, é possível que o Chega esteja a ser subestimado nas sondagens. Mas não sabemos, não é? Só no dia da eleição é que saberemos. Em relação ao PS e ao PSD... Houve aqui uma chamada de atenção. Tu disseste bem que todas as sondagens dão um empate técnico ao PS. Todas as últimas sondagens dão um empate técnico entre o PS e o PSD. Mas todas as últimas sondagens dão vantagem ao PS. Se tivessem verdadeiramente empatados, o normal seria metade das sondagens dar um acima e outra metade dar o outro. Ok? Se estivessem mesmo empatados, metade das sondagens diriam que é o PS e metade o PSD. O que seria de esperar, digamos assim? Agora, quando todas as últimas sondagens indicam vantagem para o PS, isso à partida já quer dizer alguma coisa. E, portanto, aqui na sondagem das sondagens, os intervalos de confiança sobrepõem-se, portanto, nós também não negamos que haja aqui a possibilidade de um empate e a possibilidade do PSD ter uma votação ligeiramente superior à do PS, mas é uma sobreposição bastante mais ligeira do que se olharmos para uma sondagem individualmente possa
mas se for, sugerir. Mas se for com essa vantagem, como agora mostra a sondagem das sondagens e todas as últimas sondagens per si que foram feitas nos últimos dias, quer dizer que António Costa vai ter contas mais fáceis de fazer do que Rui Rio?
Sim, quer dizer, o PS, há aqui uma situação confortável. Se nós olharmos aqui nas sondagens, há aqui três cenários possíveis. Uma vitória muito ligeira do PSD, uma vitória muito ligeira do PS ou uma vitória decisiva do PS. Os intervalos de confiança funcionam para os dois lados, não é? E, portanto, se eu digo aqui, se aqui diz que a vantagem do PS à partida é de 3,7%, com o intervalo de confiança, então também pode ser 7 pontos percentuais, em vez de ser só 3. Okay? Portanto, pode ser uma vantagem grande. E claro, à partida as contas serão mais fáceis para o PS, que fica à frente, até porque agora já não é um comentário às sondagens, mas um comentário político, até porque o Rui Rio já deixou várias vezes claro que se ficar em segundo lugar viabiliza um governo do PS. A única coisa que exigia era reciprocidade, mas essa até já está a ser, de certa forma, sugerida, como o Jorge salientou na primeira parte, ao
isso
falar na mobilidade.
Por parte de Rui Rio tem ficado bastante claro desde muito cedo.
Portanto, por isso sim, parece-me que as contas são mais fáceis para o PS, porque de facto tem esta situação, além de ter parceiros com que já está habituado, não é?
E pelos vistos, há nova abertura para esse diálogo. Susana Peralta, nesta altura, PS e PSD têm estado muito centrados nos apelos ao voto útil. Os outros partidos tentam fazer valer que útil é não permitir nem maiorias absolutas nem blocos centrais. António Costa e Rui Rio têm-se esquecido que estamos a eleger um Parlamento e não primeiros-ministros?
Sim, não são só António Costa e Rui Rio, acho que a generalidade das pessoas que têm voz nos meios de comunicação e também muitíssimo os jornais e as televisões estão permanentemente a encenar esta bipolarização entre o PS e o PSD como se fosse essa a única coisa que nós estamos a decidir nestas eleições, e de facto não estamos. Aliás, eu julgo que desse ponto de vista 2015 até foi bastante útil para mostrar que nem sempre o mais votado tem que ser primeiro-ministro. Depois podemos debater se gostamos ou não gostamos dessa solução. Eu faço parte das pessoas que na altura gostou, mas quer dizer, isso não interessa. Quer dizer, factualmente já nem sequer é verdade que quem é o primeiro, o partido mais votado, tenha que ser necessariamente do líder desse partido tenha que ser o primeiro-ministro. E de facto aquilo que nós estamos a votar, nós votamos é uma composição da Assembleia da República, e essa composição da Assembleia da República é importante que seja diversa e é importante que traga diferentes perspectivas para o país. E eu devo dizer que dos pequenos partidos que estiveram no debate, todos eles têm coisas importantes a trazer ao debate. Sei lá, o PAN com uma agenda ambiental que é importante termos lá deputados a lembrar sistematicamente que há um risco enorme para os nossos ecossistemas. Sim, é importante nós termos lá pessoas da Iniciativa Liberal, sendo que eu, por exemplo, sou completamente contra a agenda agressiva fiscal da Iniciativa Liberal, mas é importante nós termos deputados liberais em São Bento, por exemplo, a fazer o maior escrutínio da despesa pública e não deixar maluqueiras como a TAP avançar sem que pelo menos haja barulho relativamente a isso. Sim, é importante nós termos lá o Rui Tavares e enfim, gostava eu, mais alguém do partido dele, a lembrar coisas importantes, a falar, por exemplo, da flexibilização dos horários, tornar o nosso mercado de trabalho mais amigo das escolhas das vidas pessoais das pessoas, e também a trazer também para a agenda temas verdes Verdes juntando-se ao PAN, é super importante. Nós não estamos aqui a debater quem é que vai ser o primeiro-ministro, estamos a debater muito mais do que isso. E é deste debate de diversidade de ideias no Parlamento que podem vir a nascer políticas melhores, desde logo, porque podemos lá ter essas pessoas com atenção a determinados aspectos da política pública, alguns dos quais eu identifico mais, outros menos, mas, por exemplo, desde logo aqui no Fora do Baralho, há pessoas que se identificam com outras coisas, isso é bom. E, portanto, essas pessoas para que é que servem? Servem para, por exemplo, quando houver, olha, por exemplo, no debate do novo aeroporto, termos lá partidos que lembram que, enfim, há problemas graves de inundações no sítio onde querem construir o novo aeroporto.
Toda essa concorrência, no fundo, ajuda-nos
ajuda-nos a construir melhores leis, ajuda-nos a ter leis melhores e a termos uma representatividade daquilo que são as opiniões políticas e os interesses genuínos das eleitoras e eleitores deste país, representadas naquele que é o nosso, que é o órgão de representação política. E, portanto, este apelo sistemático à bipolarização e esta espécie de voto útil é verdadeiramente, parece-me, inimigo de uma democracia de qualidade.
Fica essa crítica da Susana Peralta. Estas eleições estão a ser muito emocionantes. O dia de todas as decisões é domingo, 30 de janeiro. Estamos longe de saber que solução parlamentar e que liderança do país é que teremos dia 31. Eu aposto que os nossos quatro ases estão ansiosos pela noite eleitoral, em que vão participar também aqui na Rádio Observador. Estão também ansiosos pelo próximo Fora do Baralho. Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida. Até lá.